SBS Radio.
Olá, rapaziada da Austrália. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele assinou na quarta-feira um termo de cooperação com o objetivo de trazer as provas de Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas ele já saiu anunciando que essa prova passaria já a ser disputada num novo autódromo que seria ou vai ser construído na região de Deodoro. É um terreno gigantesco que pertence às Forças Armadas. E diz que já é o ano que vem, já neste ano, né, ou no máximo em 2020, essa prova do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 passaria para essa pista do Rio de Janeiro, e que ele, inclusive, gostaria que se chamasse Autódromo Ayrton Senna. Acontece que a Prefeitura de São Paulo já mandou avisar que ela tem um contrato em que está estabelecido com a Federação Internacional do Automobilismo que o Grande Prêmio Brasil deste ano de 2020 será na pista de Interlagos, em São Paulo, e que não tem muito jeito de mudar, a não ser que pague uma multa monstruosa. E depois, no cálculo da construção dessa pista no Rio de Janeiro, o prazo é de quase 2 anos, o que não daria, ficaria muito em cima para dar certo, né? Além disso, nessa sexta-feira, Nelson Piquet Jr., piloto de hoje de Fórmula E, filho do Nelson Piquet, tricampeão mundial de automobilismo em 1981, 1983 e 1987, um grande piloto, já ficou injuriado e cobrou publicamente porque o autódromo, segundo o presidente, iria se chamar, passaria a se chamar o novo autódromo, Autódromo Ayrton Senna. A pergunta dele foi: por um acaso Ayrton Senna foi o único campeão mundial de Fórmula 1 do Brasil? E ficou aí essa dúvida, vai dar pano para manga, vai ter mais umas 2-3 semanas aí de discussão sobre essa vontade do presidente, que resolveu dizer que o próximo Grande Prêmio Brasil, o de 2020, com certeza, ele quer levar para o Rio de Janeiro, para um novo autódromo na região de Deodoro. A outra história, lembra do Neymar? Que a seleção brasileira, o técnico Tite, tem que estudar lá um jeito de convocar o Neymar e deixar a imprensa sossegada, porque a imprensa quer que ele seja punido e não chamado para Copa América, porque ele acertou um torcedor com um soco depois de um jogo na Copa da França, final da Copa da França, entre o Nantes e o time do Paris Saint-Germain. Pois bem, o Neymar nesta sexta-feira de manhã foi suspenso por 3 jogos pela Federação Francesa de Futebol. Só são exatamente as 3 rodadas que estão faltando para o Paris Saint-Germain acabar o campeonato. Ele fica de fora, não joga. Vai chegar mais descansado para a seleção desse jeito. E a pressão vai ser grande aqui para que ele ainda continue a pressão, para que ele não seja convocado. Tem muita gente que diz que ele tem que ter uma punição pesada. Não é o que a Federação Francesa achou. 3 jogos está bom, né? Já serviu até para ele voltar para o Brasil antes de se bobear. Em compensação, um jogador que vem tentando se fixar na seleção e não consegue já há 10 anos, Lucas Moura, fez um feito, se tornou o grande herói da semana na Inglaterra, no futebol europeu e aqui no Brasil, porque todo mundo conhece ele. O Lucas Moura foi autor de 3 gols na vitória do Tottenham de Londres sobre o Ajax por 3-2. Jogo semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Lucas foi, o time dele começou perdendo por 2-0, já tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, o Ajax abriu uma vantagem de 3 gols e o Tottenham só se classificaria se vencesse o jogo e fizesse 3 gols, porque senão não conseguiria, porque ele teria que fazer mais gols fora de casa. Quer dizer, com 2 gols daria também, mas ele já vinha perdendo no primeiro tempo por 2-0. No segundo tempo, o Lucas fez em 15 minutos 2 gols e no último minuto fez o 3º gol, que deu a classificação ao Tottenham, que agora vai decidir a Liga dos Campeões contra a Liverpool. E aí, claro, ele fez todo esse desempenho, toda essa história heróica debaixo ou sob os olhares do assistente técnico do técnico Tite, que é o Kleber Xavier. E o Kleber Xavier, conversando comigo por celular, a gente deu uma conversada rápida no meio da semana, ele disse o seguinte: o que ele fez foi muito bom, jogou muito. O mistério é por que na seleção ele ele não conseguiu vingar ainda. É um problema que nós precisamos descobrir. Agora, eu não sei se ele quer descobrir, ele, Kleber Xavier e o técnico Tite, se eles estão afins de descobrir se o Lucas Moura consegue esse desempenho na seleção agora em cima da Copa América, ou se vão testar esse menino depois da Copa América e botá-lo para jogar outra vez mais para frente para a seleção, aí sim já pensando nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Aqui no plano doméstico, o Grêmio conseguiu a vaga para a segunda fase da Libertadores da América nesta segunda-feira. Nós vamos ter o sorteio da composição das oitavas de final da Libertadores da América, agora já sistema mata-mata para cá e para lá. E o Grêmio, como está no grupo dos times de segundo, que são os segundo colocados, o Grêmio e o Atlético Paranaense, né, também, eles vão correr um risco grande de, pelo sorteio, enfrentarem um dos primeiros colocados, que são brasileiros: Internacional de Porto Alegre, Cruzeiro de Belo Horizonte, o Flamengo e o Palmeiras. Esses quatro times, Flamengo, Cruzeiro, Inter e Palmeiras, vão estar no lado dos primeiros colocados. Os primeiros colocados foram, além desses times, o Olímpia do Paraguai, o Cerro Porteño do Paraguai, o time do Boca Juniors da Argentina e o Libertad. Nessa segunda-feira nós vamos saber exatamente todo mundo que está classificado e como serão os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Líder do Campeonato Brasileiro ainda é o Atlético Mineiro, invicto, ganhou dos três jogos que jogou e tem mais rodada nesse fim de semana, quarta rodada. Bom, semana que vem volto com mais histórias de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.